Agradeço, senador Ivo Cassol. Com a palavra, senador Valadares, último inscrito.
Senhor presidente, senhor ministro Benjamin Zinler, sem dúvida alguma que o Tribunal de Contas exerce um papel importante entre as instituições de fiscalização do Brasil, principalmente auxiliando o Poder Legislativo na realização de obras e serviços em favor da nação. E se utiliza o Tribunal de Contas de várias legislações no exercício de suas atividades, não só a lei de licitações, como também a lei de responsabilidade fiscal, que são instrumentos importantes na execução orçamentária dos entes federados. A lei de responsabilidade fiscal, que trouxe ao Brasil um alento à sociedade, de vez que obrigou ao poder público a ter uma ação planejada e maior transparência nos gastos. Transparência com publicidade efetiva, mostrando as receitas e as despesas realizadas, não só no Diário Oficial, como acontecia antigamente, também agora na internet, inclusive com a apresentação dos limites de gastos com pessoal e na gestão planejada com o Plano Plurianual, quer dizer, o PPA, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a própria Lei Orçamentária Anual, a LOA. Então, esses três são os instrumentos da chamada gestão planejada. No Brasil, infelizmente, ainda nós não temos um orçamento que se possa dizer seja o instrumento da realização de tudo aquilo que foi planejado. De vez que, logo após a aprovação do Congresso Nacional, de forma repetitiva, o Poder Executivo, até por excesso do Poder Legislativo, tem feito contingenciamentos e cortes necessários visando a implementação de obras prioritárias e, consequentemente, barrando receitas impossíveis de acontecer. Por isso, eu gostaria de ouvir a sua opinião. O que Vossa Excelência acha da proposta do orçamento impositivo, o do orçamento obrigatório na administração pública federal, na administração pública estadual e na administração pública dos municípios? De outro lado, nós sabemos que o Tribunal de Contas, no seu papel de fiscalização, muitas vezes condena administradores ou gestores a devolver recursos que foram subtraídos durante a execução orçamentária. E essas decisões, elas muitas vezes não saem do papel, simplesmente porque o Tribunal de Contas não tem poder de executoriedade, ou seja, de transformar aquela dívida do gestor no título executivo para ser cobrado imediatamente. Quem tem esse poder é a Justiça. Verificando essa falha na legislação, o ministro Ubiratã, que foi presidente, colega de Vossa Excelência, me sugeriu a apresentação de uma PEC tornando obrigatório o cumprimento das decisões do Tribunal no que diz respeito aos desvios de recursos e a cobrança imediata pelo Tribunal com a participação do Ministério Público. O que que Vossa Excelência acha dessa proposta para fortalecer o poder fiscalizatório do Tribunal de Contas? E, por último, nós sabemos que um dos gargalos apontados pelos administradores para a demora da realização das obras ainda é a lei de licitações, muito embora uma grande conquista, que uma das grandes conquistas que nós tivemos. Uns acham que os procedimentos estão invertidos, não é? Que, por exemplo, na realização de obras, o que se leva em consideração, primeiro, presidente, é a documentação apresentada, é a pré-qualificação, ou o preço da obra. Então, o que é que nós devemos levar em consideração primeiro? É ver a pré-qualificação para saber se aquela empresa tem as condições exigidas pela lei de licitação e que possa participar do evento, e também a abertura a posteriori dos envelopes para saber qual o menor preço. Então, eu gostaria também de saber o seguinte, o que se deve levar em conta no que se relaciona às licitações? São esses três fatores: pré-qualificação dos concorrentes, condições técnicas e preços. Por ordem, o que que Vossa Excelência acha que deveria prevalecer? Agradeço a Vossa Excelência.
Muito obrigado, senador Valadares, nosso último inscrito. Antes de passar a palavra ao presidente, ministro Benjamin Zinler, eu também quero fazer três muito rápidas observações para ouvir a opinião do ministro presidente. Em relação à questão de registro de preços, não há dúvida alguma que foi um avanço e tem propiciado a agilidade na administração pública. No entanto, a imprensa tem noticiado isso com alguma frequência, que, sobretudo, especialmente, a registro de preço de eventos, o que acontece é que uma determinada empresa, ela registra vários tipos de serviços, né, numa atividade de eventos, o que propicia que determinados tipos de serviços estejam supervalorizados e outros nem tanto, mas o que faria que numa contratação seguinte, né, se buscasse utilizar mais aqueles preços sobrevalorizados, levando prejuízo à administração pública. Eu gostaria de ouvir comentários sobre como o Tribunal de Contas tem tratado essa questão de registro de preços especificamente para eventos. Em relação à possibilidade, à medida provisória em gestação, que cria um sistema específico para a Copa e para as Olimpíadas, denominada Taniqui, não é isso? Que o sistema de contratação por empreitada integral ou por preço global ou execução integrada, a minha dúvida é a seguinte: em relação ao preço global em confronto com o preço unitário, não será muito mais difícil para o órgão de fiscalização como o Tribunal de Contas fiscalizar uma obra por preço global do que uma obra por preços unitários? E, por fim, eu gostaria de saber, se é que o presidente pode dar essa informação imediatamente, qual o percentual de multas aplicadas a empresas que descumprem contratos ou a gestores públicos que efetivamente são recolhidas aos cofres públicos a partir de decisões tomadas pelo Tribunal de Contas da União. Esses são os questionamentos, mais uma vez agradecendo a presença do ministro presidente a essa comissão.
Presidente, pela ordem, presidente.
Pela ordem, senador João Pedro.
Rápido, mas é apenas para discutir uma premissa nossa e dessa discussão, porque é uma premissa que não está exclusivamente restrita aos engenheiros. Eu quero dialogar com o senador Flecha Ribeiro, porque ele perguntou se eu era engenheiro. E isso não diz respeito a ser ou não engenheiro. Daqui a pouco ele vai perguntar o meu CPF, minha carteira de identidade. Esse é um assunto que diz respeito a todos os senadores, independente de ser ou não engenheiro. Então, esse é um assunto que é uma premissa que é inaceitável por parte do senador de fazer uma pergunta sobre a profissão desse ou daquele. Não interessa se é engenheiro, educador, historiador, advogado. Não é essa a questão. O assunto diz respeito a todos os senadores e é de interesse público, do cidadão.
Sem dúvida.
Então, ele levantou uma questão genérica, eu fiz uma pergunta para ele citar a obra. Então, é importante eu
registro,
quero
colocar isso. Está registrada a protesto de Vossa Excelência.
Não diz respeito a essa ou aquela profissão.
Dizendo,
debate hoje tão importante aqui sobre o TCU.
Pedir a compreensão do senador Flecha Ribeiro para que a gente possa dar continuidade aos trabalhos, tranquilizando o nosso senador João Pedro, que eu também não sou engenheiro, viu, senador? E acho que todos aqui têm a mesma prerrogativa como senadores.
Me dê um minuto, até que o meu amigo João Pedro.
Eu quero insistir com Vossa Excelência para que a gente possa ouvir o presidente do Tribunal de Contas.
Eu não quero pedir pelo
artigo 14, presidente.
Eu não quero pedir pelo artigo 14, eu fui citado. Eu quero só
um minuto.
Um minuto, pois é.
Pedindo a compreensão de Vossa Excelência.
O meu querido amigo, o senador João Pedro, eu não tive nenhuma intenção em ofender o senador João Pedro. É meu amigo, eu apenas perguntei se ele era engenheiro, porque nós estávamos discutindo detalhes sobre qualidade de projeto. Se nós estivermos discutindo aqui uma questão de medicina, que vai entrar questão de cirurgia, eu não vou me aprofundar, até porque eu não entendo. Eu perguntei se era engenheiro só porque se o projeto é de tipo tal, tipo qual, não. Então, senador João Pedro, Vossa Excelência não... Tenha certeza que eu não tive intenção de ofendê-lo quando perguntei se era engenheiro. Eu apenas queria saber se Vossa Excelência tinha conhecimentos do tipo de projetos, se é esboço, se é projeto básico, se é projeto executivo. E encaminhei a Vossa Excelência uma matéria do Estado de São Paulo de hoje, exatamente tratando desse assunto, que os projetos são inadequados quando existem as concorrências públicas.
E nós teremos a oportunidade agora de ouvir o presidente, ministro, que vai esclarecer, inclusive, esse questionamento sobre projeto básico e projeto executivo. Com a palavra, o ministro-presidente Benjamin Zinner.
Primeiro, gostaria de agradecer muitíssimo aos senadores pelas questões formuladas. Elas são extremamente densas e complexas e tangenciam toda a rede de atuação do Tribunal de Contas da União. Vamos tentar responder com alguma objetividade, já que são inúmeras perguntas. Sobre o senador Eduardo Braga, alude a um Cadastro Nacional de Registros de Preços Regional para Obras. Aqui é preciso estabelecer uma distinção clara. O registro de preço é utilizado hoje para compras e serviços. A obra é licitada como um objeto único, ou seja, é um conjunto de serviços e bens aplicados para a construção de um prédio, a reforma de um outro prédio. Não faz sentido, do ponto de vista como está estruturada a Lei 8.666, falar em registro de preços de obras, porque um insumo aço, um insumo areia, um insumo brita é comprado pela empresa vencedora. E ela tem liberdade para lidar com seus fornecedores, com seus fornecedores principais, negociar fortemente. O Estado, há na jurisprudência do TCU uma jurisprudência predominante que tende a evitar o parcelamento de obras. Se você decompuser uma obra, você pode contratar serviços e bens e, eventualmente, você pode até usar pregão para licitar obras. Se você decompuser uma obra em itens de serviços e itens de bens, cada serviço de engenharia pode ser licitado por pregão. Cada compra de tijolo, areia, pode ser licitada por pregão. Mas a lei não permite que o pregão seja usado para obras. A 866 fala, quando delimita os objetos licitados, fala em compras, serviços, obras e alienações. Então, não faz muito sentido, de acordo com no nosso ordenamento jurídico, ter um cadastro de registro de preços para obras, já que os itens unitários que compõem uma obra são insumos de responsabilidade, cuja a responsabilização compete ao vencedor da licitação. Agora, o que o senador Eduardo Braga e o senador Ivo Cassol mencionam, e outros senadores, é a dificuldade que se tem de avaliar o custo dos insumos para diversas obras realizadas no Brasil. É claro que uma obra na Amazônia, no Acre, uma obra em São Paulo, tem insumos diferentes com custos distintos. A nossa referência, que é prevista na LDO para cálculo desse tipo de obra, é o SINAP, que é um banco de dados de obras com preços de mercado coletados pela Caixa Econômica Federal, que faz uma distribuição em razão da regionalização do empreendimento. Então, nós cotamos diferentemente preços de insumos para verificar se o custo global da obra e os custos unitários estão adequados ou não. Nós verificamos isso junto ao SINAP, fazemos também as adequações que o SINAP não pondera. Muitas externalidades, fatores externos, influenciam a composição dos custos de uma obra. O aeroporto de Brasília, ele foi realizado em expediente noturno, ele estava em funcionamento. Logo, todos os trabalhadores recebiam adicional noturno. Isso não está no SINAP, isso foi contabilizado. As obras do Acre, o senador sabe disso, os custo da terraplenagem, o cimento vem de balsa de quilômetros de distância, demora 45 dias para chegar, eu não me lembro quanto tempo para chegar, pode me corrigir. É óbvio que tudo isso tem que ser considerado. O tribunal não faz um trabalho amador, o tribunal tem 120 profissionais, auditores, engenheiros que fazem a avaliação, nos casos concretos, dos preços que podem ser tidos como razoáveis. O SINAP é a nossa referência, mas nós vamos muito além do SINAP. Discutimos o momento do transporte, se a brita é extraída perto da obra, se é contabilizado, se é comercializada, tudo é levado em consideração, a distância, o percurso, o tipo de rodovia, fatores climáticos, são todos ponderados matematicamente para que se chegue ao valor da obra. Às vezes eu vejo essas críticas e eu falo no alto de 20 anos de tribunal, fui analista, fui auditor, ou seja, como se nós trouxéssemos preços da Amazônia para a obra de São Paulo, isso, como se isso fosse feito, como se os nossos engenheiros não fossem os melhores engenheiros da administração pública, todos com especialização, mestrado. Isso é óbvio que não é feito, nós levamos em consideração todos esses detalhes. É claro que há obras que são muito específicas, as obras aeroportuárias tem alguns itens unitários muito específicos e a Infraero pediu auxílio ao TCU para que o TCU acompanhasse a criação de um SINAP aeroportuário. Nós estamos evoluindo nisso, ainda não chegamos à construção de um SINAP aeroportuário, mas incentivamos que esses bancos de dados específicos sejam criados já com a inclusão de todas essas externalidades que influenciam na formação dos preços de obras específicas. A Petrobras é um universo em si mesmo. Ela tem alguns itens de preços de fornecedores que só fornecem para a Petrobras. Alguns itens da refinaria Abreu e Lima, da Comperge, só a Petrobras demanda. São montagens eletromecânicas e equipamentos que só são fabricados para a Petrobras. Nesse ponto, são para nós equipamentos tarjados cujo custo é impossível de ser verificado, porque não há como comparar. Ou seja, o que eu quero mostrar é que o tribunal ele faz uma análise técnica, consciente, profissional, e quando há essas externalidades, nós levamos em consideração, sim, estamos abertos a isso. Aliás, é o que faz, os nossos técnicos estão predispostos a isso, eles são treinados para isso. O ministro, o senador Eduardo Braga, perguntou quantos auditores nós temos na... Ah, não, o que o TCU faz para qualificar recursos humanos? E os gestores, né? Senhores, nós temos na gestão do ministro Biratã, foi dada, que me antecedeu na presidência do tribunal, foi dada uma ênfase extraordinária no treinamento de gestores públicos para lidar com licitações de todo tipo, compras, serviços e obras. O tribunal tem cursos pela internet. E esse ano nós já treinamos 5 mil gestores com esses cursos. Nós abrimos esses cursos, divulgamos esses cursos e as inscrições são realizadas. Elas são preenchidas em pouquíssimo tempo, mas esse é um dos nossos objetivos. Na nossa gestão nós vamos dar continuidade a esse programa de treinamento dos gestores públicos. Agora, o senador Pedro Taques tocou num ponto importante. Isso não é uma competência originária do tribunal. Você não vai ter, compete ao tribunal no artigo 71, treinar gestores. Mas nós fazemos isso com a convicção de que esse treinamento pode afastar inúmeros processos que não serão, eventualmente, não adentrarão ao tribunal, exatamente porque os gestores saberão fazer. Então, grande parte do esforço do tribunal em mão de obra e também em meios materiais é utilizado não no exercício de suas competências, mas em treinamento dos gestores, porque nós temos convicção de que isso poderá provocar um resultado extremamente benéfico para o controle. Mas não temos a pretensão de esgotar e de ter... Nós somos 2.700 auditores, servidores, 1.700 auditores, 1.100 na área FIM. Isso é um número muito pequeno para lidar com o Brasil, com a dimensão da administração pública. O cobertor é curtíssimo. Atualmente, a grande arte do tribunal é saber como puxar o cobertor, que parte do corpo deve ficar descoberto, porque alguma parte da administração pública deverá ficar descoberta, porque é impossível materialmente controlar tudo a todo tempo, toda a execução da despesa pública. O que o tribunal tem investido muitíssimo é no planejamento das auditorias, no uso da inteligência, no levantamento de dados públicos, no cruzamento de dados, na tipificação de ilicitudes. Temos um setor de inteligência, grandes computadores que fazem esse cruzamento de dados, de forma que a gente tente utilizar da forma mais eficiente possível a nossa escassa mão de obra. Quando eu fiz a minha primeira auditoria no tribunal, há 20 anos atrás, eu fui na Eletronorte e pedi lá para o pessoal da Eletronorte: olha, eu quero todos os processos de licitação, coloquem aqui, eu quero um computador para poder trabalhar. Não tinha a menor ideia do que me esperaria lá. Hoje, os nossos auditores, quando vão à Eletronorte, a qualquer órgão, já fazem um levantamento por computador, cruzamento de banco de dados, já sabemos o que buscar, já definimos a área de atuação. É a Eletronorte, que área, que zona nós vamos auditar, contratação de serviços, obras, que obra. Já vamos especificamente pedindo os dados específicos. Essa é a única forma que temos para otimizar as nossas ações de inspeção e auditoria.